Eu vou fazer aqui a intro. Você finge que não tá cansado. Tá começando mais um Almanac. Como a gente viu no episódio anterior, vamos soltar um Previously on Lost. A gente tava falando sobre os underrated. Uma lista, como um catálogo de coisas que a gente catou e achou legal. E nessa edição a gente continua a nossa lista que tínhamos parado pela metade. Mas antes, apresentando aqui, tô com o Túlio Veneno.
E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão?
Beleza, tudo certinho por aí. Finge que a gente não tá no dia da marmota.
Caralho. Não, pessoal, e aí, tudo bem? Cara, hoje aqui São João já tá maravilhoso.
Foi a pula fogueira iaiá.
Nossa.
Pois é. Tu adepto do... Não sei, aliás, não sei se vocês fazem isso aí. Tapete de sal. De sal. No Corpus Christi.
Não, acho que
não. Não, né?
Não sei, né? Eu também eu nunca fui.
É porque aqui a cidade é produz sal, que tem salina. Eu não sei em quais outros lugares. Mas eu acho que é comum no Brasil. Faz no Corpus Christi, você colore sal grosso e faz figuras religiosas na rua. Vários. Assim, na rua. É tipo... Aí as pessoas vão ver o que tá passando. Tá? Esse é o Corpus Christi. Mas tamo aqui também com o Zapt. Quase dormindo, né, Zapt?
Tô nada. Cara, Zapt aqui falando e eu não sei como é que eu faço pra sair desse ciclo.
Um dia a gente quebra. Will the circle... Eu tô também aqui com Jona.
Opa, e aí, galera? E aí, vamos falar de jogos que vocês precisam jogar e talvez não conheçam ou nunca tenham jogado.
Um pouco mais, né? Um pouco mais deles. Bom, vamos lá então, continuando a nossa listinha. Se você não ouviu essa edição, primeira parte, volta. Volta que tem um jogo lá atrás, porra. Tem muita coisa. Volta lá, mas se você já ouviu, fica ligado aí. Depois dos nossos reclames, é claro, Túlio.
E
camisas.
Camisas de time de futebol.
Não. A essa altura não temos chuteiras também, não?
Não, não temos chuteira, mas quem sabe um dia aí. Olha, pensando aí. Trazer. Chuteira, tênis também, tá ligado? Aquela, não sei se vocês conhecem aquele tênisinho da Air Jordan, né? Que a galerinha bastante hoje em dia. Pois é, rapaz. No futuro, quem sabe? Muitas coisas. Mas é isso aí. Tem lojinha aí de camisas de time de futebol, de NBA, de NFL. Vai ter também de Fórmula 1. Essa aqui é de Fórmula 1. usepetardo.com.br. Estamos também em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, até no TikTok também, como @usepetardo. Nas redes sociais a gente fica sempre postando coisas relacionadas a esporte, não é só olha aqui, essa camisa que chegou pra você comprar. Não, você seguindo essas redes sociais, você vai ter um conteúdo bom também. Vai pra esse gol, essas coisas. Quem gosta de futebol vai gostar.
Túlio de sunga crochê.
Talvez, mas aí eu acho que só talvez se tiver um sorteio. Mas, de qualquer forma, né, pô, usepetardo.com.br tem camisa da Nintendo de futebol, é isso aí.
Olha aí. É verdade, tem o patrocinador, né, que você tinha falado.
Patrocinador, a Fiorentina, em 97, foi patrocinado pela Nintendo, era o principal patrocinador.
Eu vou olhar isso aí, se for bonita eu compro essa porra, hein.
Cara, ela é linda, sério, linda, já
só
tá fazendo
sucesso. Só falta dizer que é vermelha.
Não, ela é roxa, o patrocínio da Nintendo... É aquela logo branca, né? Com circulado de vermelho, né?
Então. Porra, que moral, hein?
É lindona, viu? É lindona de verdade mesmo.
E me diga uma coisa, o nome Petardo só simplesmente não tava disponível.
O Petardo não tava disponível, infelizmente. Queria em tudo, mas em algumas pessoas que pegam e não usam, botam lá e pronto, fica por isso mesmo. Daí, tive que colocar o Petardo, é fácil também de encontrar. Botando usepetardo.com.br, você pode navegar lá, tem a categoria, o site já tá tudo prontinho, entrega em todo o Brasil com frete grátis. Já que é camisa da Nintendo, é Supernovas, é Games, a camisa custa R$159. R$159, frete grátis.
Tô vendo um desconto entrando aqui na minha tela, hein?
Botando o cupom Supernovas, até o dia 15 de junho, um mês aí, tranquilo, é 15 de junho, você vai ter por um 10 conto, 10 reais de desconto ali rapidão, pronto. R$149 por uma camisa retrô. As camisas normais são R$129 e as camisas retrôs são R$159, só que a da Nintendo, da Fiorentina, vai ficar por R$149,90. Só pra ouvinte dos Supernovas.
Bem jogado, bem bolado. Com os R$10 você compra um óleo. Que aí...
Já pode comprar um óleo. Que... É, porque aí eu já coloco o menor preço do mercado. Aí se eu der um desconto ainda maior, uhum, né? Mas se você comprar três camisas, é só colocar o petardo retrô lá. Que aí as três camisas ficam por R$400. Então,
se você vê algum desconto, Cabo Frio, já sabe que fui eu.
Já sabe, já tem aí. A camisa fica mais barata comprando três, tanto a normal quanto as retrôs.
Isso aí. É, vamos falar de dois jogos com nomes Odyssey. Primeiro, vamos falar de Lost Odyssey. E esse é muito interessante. Mais um RPG, gente. É, esse é de 2007. Ele é exclusivo do Xbox. Tá preso no sistema Xbox. Você pode jogar no One, no Series. Mas ele é original do 360. É... Esse jogo, ele simplesmente, nada mais nada menos... Foi feito por uma empresa chamada Mistwalker, que é uma reunião de certo Dream Team aí. Nele tá contido Sakaguchi, o Nobuo Uematsu, que é o compositor. Sakaguchi é o pai de Final Fantasy. Então, o que que eles fizeram? Simplesmente fizeram... Alguém lembra de que ano é o Final Fantasy 13? É 2008, 2009, uma coisa assim. Ah, eles fizeram o jogo que ficou conhecido nos becos aí hoje em dia por ser o Final Fantasy XIII de verdade. Sabe qual é? Esse era pra ter sido. É tudo muito parecido. Não vou nem descrever, assim. Tudo. Até o menu de atacar embaixo, os barulhinhos e tal. Aí tem os personagens totalmente novos e tal. Mas o jogo é Final Fantasy. Tanto que a trilha sonora do Nobuo também. Ele é simplesmente o pai do Final Fantasy que fez o jogo. Só que ele tem uma coisa muito interessante. É, os files dele são quase apresentações de PowerPoint. Na tela em que letras, tipografia na tela, enquanto ele conta alguma história. Que histórias são essas? O seu personagem do jogo, acho que é Caim o nome dele. Ele é uma pessoa. Ele é imortal. Ele não é capaz de morrer. Isso, o jogo aborda o sofrimento dele, isso, porque ele visita, ele conhece pessoas que ele sabe que sempre vai perder, as pessoas de várias regiões, lugares, reinos, casinhas, lojas, pousadas, todo tipo de gente que ele conhece. Então ele tem esses relatos que ele vai lembrando na história e são muito, muito emotivos. E cada um desses relatos é um plot de um jogo completo, separado assim, completo. Você passa 15 minutos lendo, aquele tipo de história muito, muito linda. Então, eu recomendo demais, só por essa parte, a parte. O jogo, ele tem 3 DVDs. 3 DVDs. Ele é dificílimo, caralho. Sim, dificílimo, mas vale muito a pena. Mais uma vez, motivos... não estava na plataforma certa. Se pelo menos estivesse no PlayStation 3, seria uma chance. Mas aí já é um projeto meio que financiado também pela Microsoft. Então ele ficou meio relegado a não olharem, porque as pessoas só queriam jogar Gears of War. Tá? RPG, JRPG, estava em um pequeno declínio também, né, nessa geração. A gente teve um pico grande entre... Super Nintendo, PlayStation 2 teve bastante, mas no PlayStation 2 as outras plataformas concorrentes não tinha tantas opções. E aí, calhou que, embora todos ainda tenham na geração de PlayStation 3 e Xbox 360, tenham RPGs, mas foi lá um declínio, se sentia muito já na época, as pessoas já olhavam, já estavam meio saturadas. Jogos de RPG, e claro, passaram-se os anos e a gente agora é capaz de olhar pra trás. Mas esse eu sempre, desde aquela época, eu sempre li como jogo especial. Recomendadíssimo. Vamos falar de outro Odyssey. Jonah, vamos falar de Enslaved Odyssey to the West, que reconta o conto de Goku, que é um conto chinês, né? E é um jogo de 2010, da Ninja Theory, simplesmente fez Hellblade e Devil May Cry. Eu acho que até hoje também essa é outra que eu não consigo pensar num jogo ruim que ela tenha feito.
É, toda essa equipe aí que trabalhou no Enslave, você usou uma palavra aí que eu ia usar algo muito parecido com a palavra que você usou, o Dream Team. Né? E aí, quando a gente olha para a equipe que trabalhou no Enslave, a gente tem pessoas que trabalharam no Enslave, trabalharam no Devil May Cry de 2013, trabalharam no Heaven Eyes Sword, trabalharam no Hellblade, e são pessoas que voltaram a trabalhar, o que no mínimo significa que esse trabalho ele é bem considerado pelo estúdio, pela Ninja, uhum. Mas que ele realmente não recebeu os olhares que ele merecia receber na época. E falando ainda em Dream Team, eu não sei se vocês lembram, mas é tão Dream Team assim que tem a equipe, parte da equipe é cinematográfica. Não sei se vocês conseguem lembrar, né, mas o nosso personagem principal, o personagem com o qual a gente jogava, né, o Macaco, que também é chamada Lenda do Rei Macaco, né, Jornada para o Oeste.
E vai sair menos do jogo, nesse ponto, né?
E tem filmes ainda, né, até hoje. De vez em quando sai um filme nessa pegada da Lenda do Rei Macaco, Jornada para o Oeste. Uhum. Não sei se vocês lembram, mas quem dublava, não só dublava, né, mas fazia captura de movimento.
E o final é com ele, live action dele, mais de 10 minutos de filme.
Exatamente. É com o nosso querido Andy Serkis, né? O Goku, o King Kong,
Gollum.
O diretor do Venom, Venom 2, o Alfred, né? Do filme novo do Batman. Então, simplesmente a gente joga com ele, a gente joga com Andy Serkis, é ele que interpreta o nosso personagem principal, dá voz e corpo ao personagem principal. E não para por aí, não. Porque, e aí o que eu acho mais interessante ainda é o fato de que o roteirista desse jogo é simplesmente o Alex Garland, né? Pra quem não lembra, pra quem nunca não tá associando aí o nome do Alex Garland ao que ele já fez... Só para dar uma ligeira ideia aí, A Praia, aquele filme lá com o DiCaprio dos anos 2000, aí O Extermínio, o 1 e o 2, aquele filme dos zumbis, o Sunshine, o Dread, né, aquela versão do Dread de 2012, que é muito boa também, que é do prédio, o Ex Machina, o Aniquilação da Netflix, né, tem um filme novo aí da Netflix que é com Wagner Moura, o Chris do Capitão América. Esqueci o nome do Chris do Capitão América.
Chris Evans,
pronto. É com Chris Evans e Wagner Moura, enfim. E dizem que ele vai ser o roteirista do Rei, né? Do filme, do futuro filme aí. Uhum. Mas aí o Alex Garland é o roteirista, é um dos roteiristas do jogo, né? Então, assim, é um time. Eu quero crer que o estúdio acreditava que iria ser um grande sucesso. Todo estúdio, quando faz um jogo, acredita que aquele jogo vai ser um grande sucesso, mas aí era um grande sucesso do nível de vender muito, muito, muito mais, gerar, de repente, continuações no plural, várias, mais de uma. Mas não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, tudo isso serviu para que essa equipe continuasse aí a trabalhar e 3 anos depois saísse o Devil May Cry novo e depois o Hellblade, por aí vai. Mas é um jogo que merece mais atenção. Ele é para quem gosta de jogos pós-apocalípticos, com aquela coisa da floresta, da mata, das plantas, tomando aí ganhando o solo, ganhando os prédios.
É um jogo que ele lida... invadido por máquinas, né?
E ele lida muito com essa coisa da... Ele tem muito set piece.
Horizon Forbidden West.
Pronto, eu ia falar sobre isso. É impossível você não jogar o começo do jogo E você não vê inspirações aí que alimentaram vários jogos que saíram depois, incluindo o Horizon, né? Aquele começo do jogo, aquela set piece lá daquele navio, nave, espaçonave, cargueira, que você vai entrando dentro dela, saindo, indo pela lateral, indo por baixo, indo por cima. Aí ela tromba com prédios, aí vai caindo pedaços, e aí a nave vai caindo e você vai caindo também, só que você tem que ir pulando, se pendurando, sim, saltando, se agarrando.
Eu acho que é a melhor definição. É a melhor definição que tem pra esse jogo. Ele é hack and slash de Devil May Cry, meio que, com as peripécias de Nathan Drake.
Exatamente. E o gameplay... o gameplay de hack and slash dele é muito simples, porque você aperta, por exemplo, se for no PlayStation, você aperta 3 vezes quadrado, ele dá 1, 2, 3 ataques, né? 2 ataques fracos, aí ele finaliza com o bastão, dando um. Então, assim, é muito simples. Ele tem uma coisa ainda também de stealth também, porque você precisa se esguiar em alguns momentos, principalmente se você estiver jogando num nível mais avançado de dificuldade. Então, ele é um jogo que funciona muito bem, você também não joga sozinho, né? Você tem uma parceira, você não joga de dois, você não joga com 2 players.
Ela tá muito ligada ao plot mesmo, que você joga com os dois, na verdade, né? Às vezes você joga com ela.
Não joga com os dois ao mesmo tempo, né? Não tem a opção de jogar com 2 jogadores.
Isso.
E ele lembra até a mecânica, assim, do Uncharted, né? No sentido de que... Do Uncharted, não. Também do Uncharted, mas do Last of Us, no sentido de que você tem uma personagem de apoio o tempo todo com você, e essa personagem de apoio também interage, lhe ajudando, dando um suporte nas batalhas.
Muito parecido.
Ou dando avisos.
Eu diria que esse jogo aí influenciou muita coisa de mecânica em muitos jogos.
Sim, sim. Eu acho que ele era um jogo que... deve ter sido uma decepção, no sentido de que ele tem muita coisa que muito jogo, mais uma vez, repete hoje em dia exaustivamente, e ele traz tudo isso pra si e de uma forma que não fica tudo jogado, não tem um excesso de mecânicas.
Pra mim, é como se ele fosse um Heavenless Sword consertado, dos defeitos que ele tinha. Ele parece muito, lembra muito o jogo. O Heavenless Sword é mais um jogo daquele início de PS3 que eu falei lá atrás. E aí, nesse finalzinho, ela se redime. Reto final de geração, né? 2010.
E só lembrando que, assim, pra quem acha que ele ficou datado por ter saído há 10 anos atrás, um pouco mais do que isso, ele recebeu uma atualização, ele foi remasterizado há pouco mais de 2 anos aí, então ele tá disponível
para
as gerações atuais, né? Você pode comprar na Steam ou nos consoles atuais, e você pode jogá-lo novamente com uma qualidade ainda superior, e ele continua bonito até hoje.
Esse jogo é lindo, 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 lindo. É dica aí. O personagem tem rabo de macaco. Ele voa numa nuvem que na verdade é um hoverboard e tem o bastão. Então, ele é Goku dos pés e cabeça.
De fato.
Vamos falar de The Saboteur, de 2009, do estúdio que a EA fechou, mais um estúdio que a EA comeu, a Pandemic Studios. Ela fez o Destroy All Humans e o Battlefront, os originais 1 e 2, não esse de agora, que são jogos melhores, aliás, que eu acho jogos melhores do que esses até. Saboteur, ele é um jogo de mundo aberto que se passa na França ocupada pelos nazistas. Você joga com não sei se é escocês ou irlandês, acho que é irlandês. Barca e Domingo, segundo jogo com Irlanda. E é o básico de você contra... Você numa... Sua base secreta que funciona no atrás de um cabaré, na coxia de um cabaré, literalmente. Inclusive, esse jogo ficou infame por, se eu não me engano, a DLC dele... E que você comprava e tal. O que você recebia? As mulheres do cabaré mostravam os peitos. Mas é um jogo muito mais conhecido por ser um jogo totalmente preto e branco. Sim. Então você joga ele todinho em preto e branco, aquelas noites parisienses e tal. Eu não consigo lembrar dele de dia. Pra mim é um jogo que tá sempre de noite. Eu não consigo lembrar. Na minha cabeça, o jogo ele se passa sempre de noite, por algum motivo. Só que aí o legal é que ele tem essa coisa de você libertar áreas, limpar as áreas de nazistas. E essas áreas, esses bairros, esses pedacinhos, ficam a cores. Olha que legal. Então você tá andando de carro no jogo preto e branco, vai passar por um bairro colorido, simplesmente o chão começa a ficar colorido e tal. Então é uma liberdade artística muito, muito legal do jogo. Eu acho que o que afastou ele do público, ele não tinha uma performance boa, acho que até hoje não tem. Não sei como ele tá no PC, mas... E... Eu não sei se vocês já repararam nisso, a trend de personagens que escalam coisas fora Prince of Persia começou com Assassin's Creed, né? Que aí todo jogo... Aquela era, ela era a era do parkour. Todo personagem passou a tratar muros e coisas do tipo escalando e tal. E esse jogo tinha também, claro, isso. E era muito clunk, era muito... Nessas partes era meio... Eu joguei assim há pouco tempo, rejoguei há pouco tempo. E sim, ele envelheceu nessa parte. Mas sabe que é daquele tipo de jogo em que os defeitos dele ficam um pouco escondidos? Aparecem ainda, não? Tal. Mas as ideias legais se sobrepõem. Então é interessante. Eu não sei se hoje em dia é interessante de você levar ele em frente até o final, ou se só por uma curiosidade arqueológica, mas é um jogo que tá aí esquecido, perdido, mas vale a pena ser notado, é bem interessante. Saboteur. O Zapt, tu trouxe um jogo aqui que me deixava tão frustrado que eu nunca conseguia vencê-lo.
Nossa senhora, velho. Inclusive, um dos motivos que eu acho que ele ficou underrated foi justamente esse.
Foi, porque eu acho não entendi direito. Ah, eu não entendia que era um jogo que tem que ser jogado online, e, né? Senão você tava fudido sempre, todas as vezes.
Então, não é obrigatório você usar o online, né?
Pô, mas tem que jogar pra caralho.
Mas o online, ele...
Se não for, hein?
Como assim? É que tinha as dificuldades, não, né? Tinha o normal e o fácil.
Mas ele tem multiplayer local?
Não, não.
Olha aí,
eu
aí
lembro,
fode.
Não.
Aí fode.
Não muito tinha, difícil. Porque a tela não dividia.
Muito difícil.
Não tinha como dividir a tela.
Que jogo é esse, Jona?
Se fosse... Que jogo é,
Jona, não. Que jogo é esse?
Chamou?
É o famoso Resident Evil Outbreak, né?
Sim.
Eu considero um dos melhores Resident Evil que já lançou. É muito difícil, né? Porque as histórias de Resident Evil são muito fraquinhas. Por mais que ele tenha a atmosfera de terror boa. Mas o Outbreak, eu lembro que ele pra mim teve o mesmo fator Demon Souls na época do PlayStation 3. Comprei Demon Souls, foi amassado. Aí eu falei, caralho, mano, que porra é essa? E consigo passar da primeira fase? Eu falei, não. Vamos dar uma descansada aqui.
Ah, você não devolveu o camelô. O disco. Não, essa porra tá...
Não, isso daí na época a gente tinha aquele esquema de salve, que pegava a mídia limpa, né?
Uhum.
Transpor, fazia ele, regravava e ia lá e falava assim, ó, pegou não, e trocava pro outro.
Exato. Nossa, olha que safado.
É a malandragem. Malandragem. Só nisso aí a gente com 5 jogos pegava 3. R$5 era tem jogo.
O cara nem queria saber, né?
Não, acho, os caras falavam assim, ah, tá bom, não pegou não. E o Outbreak, eu acho ele muito foda. Ele é um spin-off, né, da saga. E ele se passa ali entre os momentos finais de Resident Evil 2 e Resident Evil 3. Em que estourou lá o surto. E daí o nome, né? O nome do título, Outbreak. E você pode controlar até 8 personagens. E o objetivo dele é salvar com cada um. Pra poder juntar todo o quebra-cabeça das histórias e ver o final verdadeiro, digamos assim.
Ele tem câmera semifixa, não tem?
É, semifixa. E eu achava muito foda. Das coisas mais frustrantes, e eu concordo que é frustrante, mas eu achava muito foda, é que você não tinha como se curar por completo. Tomou um arranhado de zumbi, nas suas células, o life, né? A vida. são células. E aí você vê as células se multiplicando, elas ficando cancerígenas, ficando adoecidas. E aí se chegasse a um determinado tempo, você morria. E se você usasse erva ou os spray de primeiro auxílio, você apenas retardava esse processo. Se eu não me engano, no File 2, colocaram antídoto. Mas era um item extremamente difícil de conseguir e por isso era raríssimo, né? Então, mas se você pegasse um antídoto, você curava a infecção. E por que que eu acho que ele ficou apagado na saga Resident Evil? Porque ele, como a gente falou, ele é um jogo bem difícil. Se você fosse jogar no normal, tinha só essas duas dificuldades, fácil e normal. Mas, e ele também não tinha nenhum personagem conhecido. Todos eles eram personagens aleatórios. Só que acho que por ser naquela época que o pessoal não tinha um conhecimento e também não tinha vontade de ler sobre os personagens, todos eles têm ligações com os personagens da franquia original. Por exemplo, o Kevin, que é o policial, ele foi indicado pelo Leon, porque ele era um exímio atirador e ele trabalhava junto com o Leon. Inclusive tinha aí as suas quedas pelo álcool, assim como o Leon também. Tem outro personagem que ele tem um esquema ali com o Brian Irons, que é o chefe da delegacia, que é corrupto e tudo mais. Então, quando você pega pra jogar ele e vê essas referências dos jogos anteriores, ele é bem bacana. Além dessa mecânica de que você podia escolher seu personagem e designar os seus personagens de apoio. E o que eu achava mais interessante é que cada um tinha habilidades específicas. Por exemplo, tinha o Kevin, que ele já vinha com uma pistola automática, ele dava chute e os chutes serviam para arrombar portas, coisa que só veio aparecer no Resident Evil 4, se eu não me engano. E tinha, por exemplo, se você segurasse o R1 com ele, ele dava uma habilidade de double damage em todas as armas que ele tinha. Então, se você combasse o seu grupo, no caso, o seu trio, você podia deixar o Kevin de apoio, você podia jogar com a Yoko, acho que era Yoko o nome dela, não vou lembrar, que ela tinha muito espaço no inventário, era Yoko mesmo, Yoko Suzuki, e ela tinha bastante espaço no inventário, e aí você ia resolvendo os enigmas e liberando o caminho, enquanto o Kevin ia sabugando os bichos. E, cara, eu acho que o Resident Evil Outbreak, ele morreu e ficou esquecido. É muito triste ele ter morrido, ter ficado esquecido desse jeito. Não sei como.
Por quê, né? Por que será?
Por que será? Mas, tipo assim, cara, eu não sei como que a gente pode rejogar ele, sem ser com o PlayStation 2 ou um emuladorzinho.
Assim, o jogo tu joga você, mas aí tem aí jogando junto contigo.
É, você escolhe mais dois pra te apoiar.
Aham.
Você entra nas fases
que eu joguei, mas quase não lembro. Você lembra de um bar todo de madeira, assim.
Isso, é o começo do jogo, isso daí. Isso. Que é, por sinal, tá o Kevin lá. É porque, assim, cada vez que você escolhe com um personagem, você vai começar de onde aquele personagem estava quando estourou o surto, entendeu? Então, se você colocar o Kevin, ele vai estar no bar. Se você colocar a secretária, ela vai estar correndo e achou esse bar pra se esconder. Até que todo mundo se acha e se une e as histórias se encontram. Uma coisa que eu achava fascinante nesse, era o easter egg que tinha no 2, que é um jogo lançado antes dele, só que isso é ligado com o final do File 2, que você foge de um ônibus, e esse ônibus, ele aparece no Resident Evil 2 com todos esses personagens mortos. Ou seja, o Resident Evil 2 revelou que todos os nossos personagens do File do Outbreak, eles não conseguiram escapar. Infelizmente, o ônibus bateu e eles foram atacados pelos zumbis. Inclusive, isso bem antes.
No 2 tem um dos zumbis que tá vivo dentro. Um dos zumbis que está no ônibus e deve ser um dos personagens.
Isso. Aí, cara, quando eu vi esse easter egg, eu falei, caralho, mano, os caras colocaram bem antes de lançar o jogo.
Bem bolado, então, bem bolado, Lombardi.
Eu queria muito que ele aparecesse aí no serviço da Sony pra jogar. Acho infinitamente difícil.
Esse jogo muito, uma época era muito difícil de jogo online e console. E no PlayStation 2, que não é um console conhecido como console de jogo online, né? O Final Fantasy XII conseguiu até notoriedade porque ele oferecia, era obrigatório oferecer na caixa dele o modem, o kit todo. Se eu não me engano, esse não oferecia porra nenhuma, se fode aí. Tem
não,
que comprar.
Se foda-se.
Tem que comprar essa porra.
Infelizmente, aí, cara. Infelizmente é um Resident Evil que toda vez que eu lembro, é a mesma coisa de lembrar do PT, do Playable Teaser. Um jogo que é muito difícil a gente rejogar ele, muito difícil a gente ver um remaster, porque é só um remaster. Não precisava de muito. Faz um remaster com dois, com Fale 1 e Fale 2, e eu vou estar feliz.
Isso aí, é. O Resident Evil teve até a continuação, né? O Fale 1 e o Fale 2 que você falou aí.
É, o Fale 2 ele aperfeiçoava os comandos, uhum. Como o nome propriamente diz, tem mais files que explicam a história. E se eu não me engano, as fases já vinham liberadas. Você não precisava zerar uma fase pra ir pra outra. Isso, eram os mesmos mapas, só que já vinha tudo liberado. Então você podia fazer a última fase com todos os personagens, depois ir voltando.
Entendi. Então não é motivo muito pra jogar um 1, né?
Não tem, mano. É que assim, você joga a última fase, você já pega umas surpresas que seria da hora você descobrir na sequência. Entendi. Mas também não é obrigatório você jogar da primeira, sendo que todos estão liberados.
É o patch. Viu que as pessoas estavam chateadas e fizeram um jogo mais aberto pro povo.
Exatamente.
Vamos lá, com The Punisher. É. Mais um herói. Hey. Ele é um jogo de 2004 pela Volition Games, que fez a responsável pela série Red Faction e Saints Row. Esse jogo. Esse é bem rapidinho, porque também lembro pouco dele. E tava correndo na pauta, esse foi um dos que eu assisti só um pouquinho, pra não deu tempo de jogar, de fato. Né? Bom. Se eu falar que esse jogo é uma espécie de Max Payne, já vem muita coisa na cabeça de vocês, porque faz muito, muito sentido, né? Só que é um jogo extremamente violento. Você pegava seus capangas e enfiava em máquina de triturar o corpo inteiro, e foda-se. O cara entrava no velório e ficava dentro do caixão, abria a tampa do caixão e fuzilava todo mundo que tava no velório e tal. Esse tipo de coisa. Esse é um jogo divertidíssimo. Tem terceira pessoa. E tiro em terceira pessoa. Esse é o primeiro da lista em que eu não tenho nenhum contexto histórico que eu possa explicar o motivo de porque as pessoas não lembram dele. Não sei se existe algum estigma, talvez sim, para com os jogos de super-heróis. E isso foi mudar. Assim. Spider-Man do Sam Raimi, o jogo do filme, fez muito sucesso na época. Mas eu sinto que não foi suficiente pra fazer.
A exceção, né?
É, pra fazer essa coisa de jogos de super-herói mesmo, que voltou, pelo que eu tô lembrando aqui, voltou com força arregaçando, foi o Batman com o Arkham, na mesma geração, já lá pro meio. Então, nessa mesma geração, na geração do 360. Que a gente tava no jogo de PlayStation 2 depois. Então, a gente pensa em jogos de heróis, são jogos medíocres, assim, medíocre pra ruim. É, tinha muito. Um dos melhores, acho que era esse. Tinha o Ultimate Spider-Man, que era bem legal também.
Tinha o Ghost Rider, pô, Ghost Rider é legal.
Era, eu não joguei, mas disse que é uma cópia quase de God of War. Não sei se confirma aí, mas dizem que sim.
Confirmo. Tem muito de God of War.
Então é só isso que eu tenho pra falar. Eu não sei direito, mais ou menos, eu acho que tem a ver com... heróis em games estavam ostracismo nessa época. Vamos falar de Ned Nelson. Ops, Mad Max. Como demorou, né, pra sair? Qual é a data do filme mais recente do Mad Max?
2016, né? 15.
Ah, então foi oriundo do hype do filme mesmo, esse jogo.
É, foi ele. Foi junto com o filme, na verdade.
Não foi no vácuo, assim, jogo.
Não. É, ele só não é totalmente baseado porque não pagaram os direitos da imagem, né?
É porque o filme, ele é non-stop e quase encaixa ali o videogame, né?
É, pois é.
Dá pra criar muito em cima daquilo ali. Porque...
Não, o universo, né? A ambientação de Mad Max inteira já é bem...
Sim. Sim.
Desde o primeiro lá.
Jogo de 2015. 2015 na Avalanche Studios, responsável por Just Cause e o Vindouro aí. Vindouro não, porque não temos nem data, né? Mas Contraband. Você nem sabe direito o que é mais ou menos esse jogo. Mas Túlio, traga pra gente o motivo desse jogo ser tão bom e o motivo dele não, as pessoas não terem negado.
Cara, eu vou começar aqui pelo motivo deles terem negado. É porque eu acho que 2015 também tem foi uma janela, assim, que saiu muito jogo bom também nesse final de ano de 2015, né?
Ah, mas você não sente também que é a coisa lá, de novo, do motivo para se fazer um jogo de mundo aberto e a travessia dele, às vezes, enjoava um pouco as pessoas.
É, então, é aquela velha história. É tanto que o combate dele bebe da fonte do também, Batman. Às vezes, um pouquinho do Batman. Um pouquinho não. É um combate...
WB também, né? A gente podia fazer à vontade.
É, da Warner. E o que acontece? O jogo, por mais que ele seja uma... quando a gente vê um jogo de um filme que tá saindo tudo naquele mesmo momento, a gente acha que é meio caça-níquel, né? Ah, vamos aproveitar aqui e vamos lançar. É. Hoje em dia, a galera mais jovem talvez não lembre, mas uns 15, 20 anos atrás, porra, o que tinha de filme de jogo de filme que saía junto, né? Era absurdo, tinha muitos. A maioria dos filmes faziam já os jogos para serem lançados todos juntos. É tanto que o ET, né? Uhum. A gente lembra bem aí exatamente que teve aquela correria para lançar.
É o GN, né?
Sai de cinema.
É o GN. Oi? É o GN, pegou a maioria dos Isso. licenças nos anos. Dos
Era, cinco. Ficava só licenciando e lançando o jogo dos filmes. O Máscara, esse é um monte de jogo de filme, cara, no Nintendo, Super Nintendo. E o Mad Max, ele meio que. Eu, quando ele foi anunciado, eu imaginei, pô. Deve ser esses jogos licenciados e tudo mais, não sei o quê. Só que aí ele é feito pela Avalanche, né? A galera que faz o Just Cause, por Sim. exemplo. Just Cause fez o... Inclusive fez o Rage, né? Que meio que tem essa pegada pós-apocalíptica também. Isso. Meio desertão e tudo mais. Então eles sabiam fazer jogos de gameplay divertido e tudo mais. E eu falei, pô, vou dar a chance aqui pro Mad Max. Eu comprei até fiz pré-venda dele na época que... Comprar jogo na Steam era R$80 na pré-venda, sabe? Uhum. Maravilhoso. E quando ele lançou, eu falei, cara, o jogo é exatamente aquela velha história. Eu fui com uma expectativa, não fui colocando tanta expectativa nele e me surpreendi. Por quê? Ele não é apenas um jogo de mundo aberto. É lógico que você vai ter todos os vícios de mundo aberto, principalmente daquele momento ali que a gente tava na indústria. Mas, ao mesmo tempo, ele coloca o carro como realmente um personagem do jogo, né? O Mad Max, ele tem o carro desde o primeiro, né? Você é basicamente o carro, né? O Destroyer lá, você vai andando pra cima e pra baixo nele. Uhum. E aqui, cara, você tem as batalhas, mais ou menos. Meio que se torna aquele... Em algum momento se torna aqueles jogos de carro...
Twisted Metal.
Pra destruir o Twisted Metal e tudo mais, entendeu? Em muitos momentos eu tava assim... Cara, PS1, Twisted Metal, aqui, não tem um tirar, sabe? A sensação... E os bonecos, os inimigos pulam no seu carro e você tem que ficar jogando, batendo eles na parede, bate o carro na parede pra poder impressar eles, esses caralho, é quatro. E tem o combate do Batman, e tem toda aquela questão de Ubi Game, né? De você ir em acampamento, destruir tudo, completar, encontrar todas as...
É aí que eu acho que ele começa a cair no ostracismo, segundo Exatamente. A crítica, né?
É, aí que ele começa, tipo, tem muita coisa pra fazer, mas é muita coisa igual. Entendeu?
Uhum.
Ele meio que se repete muito. Só que o gameplay dele é tão gostoso que eu meio que tava naquela, pô, eu gosto dessa repetição aqui, porque eu fico, ó, já que eu tô aqui, cheguei num ponto em que eu tô afim apenas de me divertir, não seguir necessariamente a história, eu quero zerar depois. Fico ali escutando podcast enquanto fico invadindo os acampamentos dos bandidos e tudo mais.
Então, você diria que o combate veicular dele faz melhor proveito do que o Batman Knights.
Ah, nossa.
Porque foi bem criticado por estar com muito combate veicular naquele jogo, né?
Muito, realmente. Mas eu gosto mais do combate, que é muito legal dirigir, sabe? Muito bom. Além da direção ser boa, o combate, porque, porra, é difícil. Realmente, eu boto a mão no fogo, porque é muito difícil fazer um combate no carro ser algo bom, né? Uhum. Na maioria das vezes são falhas. A gente tem o exemplo do Batman aí, que não dá pra negar pra ninguém. Mas o do Mad Max é muito bom. Pena aqui, né, cara? Provavelmente ele não fez o sucesso esperado, a ponto de, sei lá, se tornar uma franquia fora dos filmes, né, talvez. Uhum. E poderia acontecer isso. Eu tava na esperança exatamente disso aí. Só que aí, desde 2015, né, tá aí fez o seu burburinho talvez no início e tudo mais, mas hoje em dia ninguém sequer se lembra dele. Mas é um jogo que possivelmente é barato de se encontrar pra jogar, né? Pra você comprar...
Ele deu na Plus alguns meses, ano passado, sei lá, então, uma coisa assim.
Já tem a opção, né? Acho que deve entrar em promoção muito rápido, muitas vezes, com um preço muito acessível. Então, cara, eu acho que é desses jogos de mundo aberto assim e tudo mais, que talvez seja... Você tinha tantos naquela época que você talvez não tenha visto esse aqui. Então, acho que é um jogo que... Se você gosta do universo Mad Max, gosta do Bebê da Fonte, do Mad Max... Bebê da Fonte, pois não vai ter, né? Que é água, exatamente. Uhum. Se você gosta de Mad Max e quer um pouquinho mais, né? Gostou do Fury Road lá, a sequência do Mad Max 2 lá em 2015, que até agora também não tem mais porra nenhuma, né? Do George Miller não tratando nada.
Não, mas então, já tem aí, viu? Elenco fechado.
Já tá fechado? Então ainda bem.
Já tem até o vilão.
Ah, também. Porque, porra, tempo pra caralho já. 7 anos já sem Mad Max. Já tava hoje.
O vilão é a sede.
Sempre, né?
É o vilão do Mad Max.
Do Brasil. Não, mas é o... Fome, sabia?
Não, mas aqui, realmente, cara, é um jogo que... Tipo, você fica com sede, você fica com aquele ar, caralho. Tá comendo com terra mesmo, mano. Uhum. É, porra, porque o jogo é árido pra caralho assim, mano. A ambientação dele é tudo muito... Cara, a ambientação dele é tudo muito bem feita, sabe? E ele era muito bonito também na época. Pelo menos na época, até hoje deve ser muito bonito. Mas eu acho que para os padrões da época, assim... Eu lembro que eu tinha acabado de comprar uma placa de vídeo nova pra mim. Aí eu falei, porra, vou testar aqui. O bagulho jogando lá, rodando bem pra caralho. Porque dirigir é muito bom quando tá em um FPS alto, né? Principalmente de combate fica muito legal e tudo mais. Uhum. E, cara, me apaixonei pelo jogo naquele momento lá. Deve ter jogado ali as minhas 30, 40 horas tranquilamente dele ali.
Maravilha.
E ele tinha um modo online também. Ele tinha um modozinho online que dava pra você... Era meio assíncrono, né? Você não era modo online, mas que você... conseguia... como que se chama aquele tipo de jogo? Que é o assíncrono mesmo, né?
Você acessa coisas de outros jogadores, mas não...
Isso,
na mesma...
Exatamente. É assim. Mas eu acho que hoje em dia já não deve mais nem existir, né? Atualmente. Aham, já deve ter desligado. Mas no momento também tinha essa questão aí. Porque, tipo, existiam uns desafios lá que apareciam para todos os jogadores e aí você via lá o ranking. Mas, pode ser.
Aham. Show. Vamos falar agora de Blue Dragon. Blue Dragon é um jogo de 2006. E ele, novamente, você pode pegar quase tudo que eu falei em Lost Odyssey e cola aqui. No sentido de que ele também é Sakaguchi, também é Uematsu, Mistwalker. É a mesma, o estúdio que fez... Acho que, se não me engano, a Microsoft falou, faz dois projetos aí pra mim. Dois projetos, eu pago. E foram eles... O Blue Dragon e Lost Odyssey. Não sei se teve outro, mas eu acho que não. E tem também o Akira Toriyama no jogo. Então, basicamente, o que você pega aqui é um Dragon Quest ou um RPG de Dragon Ball, que parece para um caralho. Ele é tão simples quanto um RPG de Paper Mario. Então, ele é coisa mais minimalista. É um jogo pra quem quer engatinhar ainda em JRPG ou quem tá de saco cheio de jogos com muitos atributos. Você joga esse jogo. É muito bom. E, de novo, mesmo motivo daqui, que mesmo porque são jogos também que eu escolhi muito da mesma época, assim, também, né? Então, jogo de JRPG no 360, no Xbox, exclusivo, ainda mais. Não tem efeito quase. A Microsoft tentava fazer com que as pessoas comprassem. Maldito 360 no Japão. Mas não consegui também agradar o público ocidental também. E agradou, mas só quem queria estar lá. E aí entra a coisa de... O JRPG não estava tão em alta nessa época. Mas agora, voltando para essa época, você vê que esse jogo é um jogo muito, muito bom. Esse também é outro jogo que eu tenho aquele, ganhei ele num amigo secreto num primeiro site que eu tive. Ele é um jogo de mais de um disco também, né? O pessoal aí tava loucas, produzindo jogos enormes de RPG de vários discos. Voltando pra Túlio, eu acho que esse tem cara que todo mundo jogou aqui. Não sei, deixa eu dar um dividente aqui. Zapt, não sei, a Zapt não jogou. O O Jonathan Carne jogou. Tô falando de Mortals Phoenix Rising.
Quis jogar, mas não consegui jogar.
O que não é, o que dizem que é Assassin's Creed, mas no final é mais Zelda.
É mais, é. O Gods, é and, o Gods and Monster, né? Que era o título original dele, depois
sim.
É, foi mudado 2000, no ano do lançamento, né?
2020, da Ubisoft, especificamente Quebec. Ela é responsável por alguns títulos como Assassin's Creed Odyssey e Syndicate. For Honor. E também o famoso jogo Black Eyed Peas pra This Experience pra Nintendo Wii, que era o que fazia sucesso naquela época quando lançou.
Detalhe pro jovem que descobriu que Black Eyed Peas tem um cantor cego.
Virou trend isso aí.
Puta que pariu, né, irmão?
Né, Jonathan? Né, Jonathan?
Oh, todo mundo aí descobrindo isso.
É, eu também descobri, mas tanto faz, né?
Que? Tá doido, mano? Black Eyed Peas, pô. Olha o nome do bagulho.
Pior que eu também não sabia, não, mano.
Caralho. Ah, o cara enxerga todo mundo como penas.
Não, e o foda é que, tipo, numa das threads tava escrito assim: e agora que eu descobri que tinha um cara cego e uma Ferg. Mano, os caras colocou Ferg como se fosse tipo uma espécie, tá ligado? De alienígena.
Não é nem um gênero, né? É simplesmente
Falei, caralho, velho.
É porque disseram que a banda é a banda mais, assim, eclética do mundo, porque tem um cego, um latino, um índio e uma Ferg. É,
que pô, toca Ferg, Sérgio, né? Mendes.
Ainda tem isso? É. Brasileiro.
Vamos lá, Immortals.
É, Immortals. É, pra quem não lembra, né, esse jogo, ele entrou, chegou muito no hype, assim, por causa daquele trailer, um trailer, não, um teaser, né, que apareceu só o personagem e tudo mais. É. É, e o mundo ali, meio que a galera, porra, estão copiando Zelda. Eu falei, porra, ainda bem. Entendeu? É assim.
A metade da internet que... falando que imitou Zelda e metade falando que é Assassin's Creed.
Assassin's
Creed de criança. Eu lembro exatamente como falava.
Aí eu falei, ainda bem, quero pra caralho, foda-se. Então, bom, né? Ainda bem que estão. Ainda bem que Zelda já, ali, eu acho que foi depois de 2 anos, né? Depois de Zelda.
É porque naquela época a gente já tava esperando uma sequência de Zelda. E até hoje aqui estamos.
Não, mas eu acho que esse jogo foi anunciado em 2018, né? Eu acho.
Foi, é quase colado com... Porque um ano depois de Zelda.
É, eu acho que ele chegou um ano depois de Zelda. Então os caras viram Zelda... Começa. Assim, provavelmente foi isso. Não tem jeito. E aí, vamos Zelda, coloca Assassin's Creed, coloca um combate meio... Não vou dizer Dark Souls, mas que
é, os combates bastante, dele assim. Lembra os Assassin's Creed novos.
É, então, é porque exatamente, que você precisa sempre saber bloquear, fazer o momento de parry e tudo
até
mais.
Até os ataques são no L,
é. É, os atalhos, né? Igual, o atalho também é
igual. Igual Demon's Souls, Dark
Souls. As atribuições dos botões. É. Só que o que acontece, né? Esse jogo aí chegou e tudo mais, aí mudou de nome, não sei o que e tal. E quando ele chegou, aquela velha história, né? A galera tem um preconceito, querendo ou não, com a Ubisoft. E a gente sempre bate aqui na tecla que a Ubisoft tem acertando bastante aí desde do Assassin's Creed Origins. Lógico que não é, a gente não tá falando aqui que acerta em tudo.
É.
Mas que tá trazendo títulos que dá pra levar em consideração, pelo menos pra você testar, sabe?
Sim.
Então, principalmente lógico, tem gente que não gostou desse novo, esse novo rumo que Assassin's Creed tá indo tomando, mas eu sou da turma que preferiu esse rumo, inclusive.
Uhum.
E muita gente meio que ficou olhando cara feia pro Immortals Phoenix Rise. Eu entendo também quem gosta, mas ao jogar, né, cara, o fator dele que muita gente imaginou é, vai ser uma cópia de Zelda, vai ser Assassin's Creed, não sei o quê, mas coloca uma narrativa completamente Bastion, né? Tem um narrador, cara. Ele tem um narrador que vai narrando absolutamente tudo que você tá fazendo no mundo. Então, é o Zeus com... Agora que eu me esqueci o...
Prometheus.
O Prometheus, né? O Zeus e o Prometheus, a briguinha lá dos dois. Eles discutem, tá um podcast dos dois e com muita piada. Eu gostei do bom humor dele. Eu gostei do bom humorzinho dele.
Tem uma hora que eu falo meter... Se ela meter, aí outro fica rindo, assim, tipo...
Que então, a gente tem muita piadinha, assim, que, tipo... você tá lá na parada mó séria, né? Porque meio que a trilha sonora vai conduzindo também, né, cara? Sim. Eu acho que a direção desse jogo é muito perfeita, sabe? Porque sim, a trilha sonora conduz, a narrativa conduz, e a voz do narrador também conduz, e a dublagem também brasileira.
Tem perfeito. Tem em português.
Puta que pariu.
Inclusive, parece com a voz do Antônio Fagundes, quase achei.
É. Aí, do nada, alguém solta uma piadinha, aí a música para do nada, sabe? E você, caralho, vai tomar no cu. Aí quebra você completamente, né? Porque você não espera aquele momento. E realmente, o jogo tem uma pegada de humor bem legal, sabe? Você encontra vários personagens da mitologia grega e tudo mais. Então, eu acho que, tipo, sabe o Odyssey? Tem também mitologia grega e tudo mais? Eu acho que, cara, que a narrativa é perfeita, sabe? É melhor até nesse quesito aí, porque você nunca tá se perdendo. Por mais que você tenha muita coisa pra fazer, mas você não se perde. E sim, ele tem as shrines do Zelda.
É, a pira deles é: toma esse mapa aqui e enche de puzzle.
Enche de puzzle, cara. E diferente do Zelda, né? Que tinha muita shrine. Pra você fazer os puzzles do Zelda, você tinha que entrar na shrine. Tem poucos. Tem muito puzzle no mundo aberto. Só que aqui no Immortal Sun Dark tem muito puzzle no mundo aberto.
Tem.
Tudo que você estiver olhando assim, será que isso aqui, se eu fizer isso aqui, é um puzzle? Aí tu vai lá, tenta e é um puzzle, sabe? Ele te recompensa. Não necessariamente vai te dar a melhor arma, não necessariamente vai te dar ouro. Não, mas às vezes só o fato de você ter imaginado que aquilo ali, se você tocar ali, vai acontecer alguma coisa e você acontece realmente, eu acho que já é uma boa recompensa, sabe, do level design do jogo. Eu acho que ele já funciona. E ele é aquela velha pegada, né, que não pega você pela mão, não te diz pra onde ir. É lógico que você pode, lógico, colocar lá no mapa, mas você deixa o HUD bem limpo, você consegue deixar, consegue jogar da forma que você bem entender. E aquele climinha Zelda Breath of the Wild, você olha ali pra aquele monte, aquela montanha, eu vou ali, tá ligado? Você chega lá, tem muitos equipamentos, tem as asas, né, e tudo mais. E o que eu achei legal é porque todos os equipamentos estão baseados na mitologia grega. Nada ali tá de graça, né?
É.
Tudo ali, você, quando vai melhorando o seu personagem, tem algo de acordo com a mitologia grega. Então, eu achei que a direção do jogo, cara, funciona muito bem, assim, tranquilamente. Eu queria até mais, né, jogar um pouco mais. Eu queria mais mais experiências dessa aqui. Espero que a franquia não se acabe aí, né? Até porque é imortal. Então vamos.
Imortal! Não, esse tem muito cara que vai ter.
É, com certeza. Porque eu acho que talvez tenha dado certo para o que a Ubisoft imaginou. Mas eu acho que se a galera der uma chance, assim, principalmente a galera que talvez tenha ficado com. Olha, primeiro, tem a galera que não gosta muito da Ubisoft. Tem a galera que achou muita cópia de Zelda. Então, aquela versão, se você gosta de Zelda, pô, vai, dá uma chance. Porque, porra, se você gosta de Zelda, jogar coisas parecidas com Zelda, eu acho que vai ser bom pra você.
O que te afastou, Zapt, de não ter jogado até agora? É porque, simply because Ubisoft?
Não, porque na época eu tava com bastante jogo pra jogar.
E foi ficando.
Eu pensei, vou deixar vir uma promoçãozinha e até agora eu não joguei. Mas acho que eu vou dar uma chance pra
isso. Nessa época tava foda, lembra, Túlio? Acho que foi a época que saiu Cyberpunk, Yakuza Like a Dragon.
Yakuza. E, cara, nossa senhora, a gente jogou tudo aqui no
foi, Twitch. Tem podcast de um monte de coisa aí.
Tudo, cara. Foi o Assassin's Creed. Na verdade, aquele final de ano ali, tipo, teve o Watch Dogs Legion, Assassin's Creed.
Foi a ceia de Natal.
O Cyberpunk. Teve o Yakuza Like a Dragon. Teve Mortal Phoenix Rise. Nossa senhora.
Valeu. Mas então era, fica a dica assim. Aí. Espera uma continuação pra ele.
E ele tem aí ainda uma das melhores DLCs da Ubisoft. Quando a gente pensa nesse rumo que a Ubisoft pegou nos últimos anos, que lança um jogo, aí lança uma Gold Edition, lança Ultimate Edition, com o Valhalla agora. Até criaram uma nova camada aí extra. Mas eu não sei se tu chegou a jogar.
Porque venderam o Ultimate Edition. O que quer dizer? Geralmente não. Todos os casos. Nos mundos de videogame. O que é uma Ultimate Edition? Vai vir tudo que se foi lançado pra esse jogo até então e nunca mais.
A Ubisoft criou a Penultimate Edition.
Isso.
Mas aí...
Se trata de Xbox. De Ubisoft.
Eu não sei se tu chegou a jogar, mas ele tem uma DLC, é a terceira.
Eu joguei a DLC também.
Se vocês puderem jogar as DLCs dele, do Immortals, ele tem simplesmente uma DLC que muda a perspectiva do jogo. E você passa a jogar numa perspectiva isométrica. Eu só vou dizer isso.
Eita!
Olha, caralho.
Já gostei. Interessante.
Bom. Colocarei, instalarei.
Já que a gente está atacando gêneros, você sabia que Life Strange True Colors tem um capítulo todo que você joga um Final Fantasy dele?
E
fica aí.
Pô, só olha, falta aí ser mais barato o jogo, né? Também pra gente ter opção. Mas... Nesse caso aí, ele não é acessível.
Vamos pra Shadows of the Damned. de 2011, Grasshopper. Grasshopper, ele é uma espécie de Mistwalker, só que dos doidões, sabe? É, só os doidões. Tinha o Mikami, tinha aquele Yamaoka, tinha o Suda 51.
O Suda.
Que tá, na verdade tinha, não tá, né? Acho que ainda, a Grasshopper ainda é, né? É aquele Slitherhead, é da Bokeh Studio ou é da Grasshopper? Que tem o criador do Silent Hill. Que tem... Façam na TGA os monstros lá, louco lá. Eu não sei se é Grasshopper. Acho que é Bokeh Studio. Enfim, Grasshopper também fez No More Heroes. É, Shadow of the Damned saiu, foi publicado pela EA. Estranho isso, né? Mas enfim. É um jogo totalmente Resident Evil 4. Tanto que tem Mikami no meio. Só que ele é loucão, assim. Joga com um cara meio latino. Sim, ele tem um macaco no ombro, ele canta Me Leva, meu baby me leva. Ele tá em busca, pelo que eu lembro, da namorada dele, que o capitão rapta e leva pro inferno, e o jogo é a pira entre mundos infernais e medievais. Não sei se são os círculos do inferno de Dante, eu acho que não. Mas é alguma coisa do tipo ali. Então ele tem umas mecânicas bem bizarras. Você tá, por exemplo, na vila parecidíssima com a vila de Resident Evil 4, por exemplo. E... tá atirando lá nos monstros, a lá Resident Evil 4 mesmo. E tem umas áreas de névoa. Na minha cabeça, são áreas em que a imagem fica em tons negativos. Eu acho que é. Em que tu entra nela e tu começa a perder vida, se não me engano. Então você tem que resolver tudo ali rápido. Como que você resolve? Você tem que achar cabeça de bode vivo, empalhada vivo, barra vivo, nas paredes escolhidas e atirar. Que aí dissipa aquela névoa que troça ali. E portões fechados, claro, gente. Como que você abre esses portões fechados? Claro que é achando morangos gigantes no cenário. E enfiando na boca de bebês que estão presos. A cabeça de bebê presa dentro do portão. Então você pega e enfia um morango assim. E ele abre o portão. Nada mais natural. Deve ter muito Suda nisso, né? Claro. O Mikami deve ter feito uma coisa super séria, super dark. Foi lá e o Mikami fala: mete um bebê que só come, só aceita morango aí, nesse portão aí. E você tem uma arma de cano longo em que tem uma caveirinha falante embutida nela, cromada assim. E ela é o alívio cômico do jogo. E quando ela fica excitada, que é o especial do jogo, o Burst, e ela vira uma piroca, uns ovos, sei lá, um negócio assim, gente. Joga. É um jogo muito, muito bom. Parece muito doido que eu tô falando, mas é um jogo muito, muito, muito bom. Tem sessões meio Evil Dead de perseguições na floresta com cabanas. A namorada dele vem demorada.
Eu ia falar sobre isso. Eu acho que o jogo ele lembra muito Evil Dead. Eu joguei na época e eu sempre lembrei de Evil Dead quando eu jogava ele. Porque, por exemplo, tem um momento que você... Isso eu lembro bem. Tem um momento que você encontra uma mulher. Eu acho que é um desafio, um chefe, um boss.
Uhum.
Que ela começa a dançar no cenário. Não sei se você lembra. É no começo do jogo.
Uhum.
Em algum momento do começo do jogo. E aí ela começa a dançar e a sua arma, que tem a caveira, começa a brigar com ela. E o cara parece muito também com o Ash de Evil Dead. Parece. E aí ela libera um outro monstro. Enfim,
eu acho que é o primeiro chefe.
Eu gostava muito desse jogo.
Sim, muito bom. Um dos primeiros chefes, inclusive, é... Tu acha, acho que uns files na vila, entre as casas. E aí fala sobre esse personagem trágico. Eu não vou lembrar a história dele, mas é alguma coisa com... Ele tocava gaita e... E tinha alguma história triste e morreu de algum jeito bizarro. Jack da Gaita, negocinho. Uma parada assim, aí tu vai lendo assim, esses pedacinhos de coisas. E aí tu chega num local que tem parece um camelô. Um labirinto de camelôs. Assim, tu vai jogando nas barraquinhas, assim. E só ouve um monstro, o passo de uma... Pô, pô, bruto, assim, sabe? Meio Nemesis. E enquanto ele pisa, faz barulho de gaita junto, assim. Aí vem que é o filho da puta. O filho da puta ali. Tem umas umas coisas muito, 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 muito legais no jogo. Tem é meio coisa muito... sexualizar e tal, mas é uma loucura japonesa, né? É... Esse jogo tá disponível 360 e no PS3 e no PC. Eu tenho quase certeza, Jona, que ele tá no EA Play. Porque às vezes, sempre que eu ligo o Xbox, eu vejo qual é do catálogo do EA Play. Tem 90% de chance de que eu vi ele lá nesse catálogo. E eu não sei por que esse jogo não fez tanto sucesso. Talvez porque esse nível de loucura que o Suda emprega, as pessoas acabam não levando muito a sério o jogo, não sei.
Principalmente o Ocidente.
Pois é, vira meio galhofa e tal. Mesmo debaixo disso tudo, o jogo tendo uma mecânica decente de tiro e tudo mais. Mas acho que as pessoas olham muito o perfil do jogo de baixo, assim, dos pés à cabeça, se não for... Principalmente naquela época que tem essa coisa de ser edgy. Então, você tinha... Às vezes, esse que é um problema de que você sai... Tem muitos clássicos em algum determinado momento da geração. E aí, muita gente acaba torcendo o nariz pra tudo que sai depois dele, porque não chega aos pés. Aquela coisa que a gente tava falando do Days Gone, né? É assunto parecido. Eu acho que talvez tenha sido algo similar que tenha acontecido com Shadows of the Damned. Ou porque as pessoas leram que era o cara do Resident Evil junto com o cara do que faz a música de Silent Hill, junto com o Suda 51. Botou um peso em cima do jogo, e quando viram essa mistureba louca, acabou que só pegou, sei lá, o público de No More Heroes ou coisa do tipo, e não ficou muito conhecido. Mas recomendo demais. Shadows of the Damned. Fim da linha aqui, terminando com Túlio e o seu céu de ninguém, céu de homem nenhum, o No Man's Sky.
Cara, que odisseia que foi desde o anúncio até o lançamento desse jogo, né? Puta que pariu. Quem viveu, viveu esse momento da indústria. Porque No Man's Sky, quem lembra, eu acho que todo mundo aqui do podcast tá lembrado, né? Do seu anúncio na E3.
A Sony com a faca no pescoço da Hello Game. Chorar.
E também, né? Além da faca no pescoço, tinha o Jim Howe e sua equipe. De muitas pessoas emocionadas.
Sim. Inclusive, cara, o Sean Murray, que há poucos dias falou que quer fazer alguma coisa.
Ou melhor, o Sean Murray, Jim Howe, falou de Jim Howe, Sean Murray.
Falou esses dias que quer fazer uma coisa tão impossível quanto isso era nessa época.
Pois é, cara.
Ele quer entrar nesse buraco de novo. Olha, gente.
O Sean Murray tem que ter um parágrafo pra ele, né? Porque assim, ele nunca tinha desenvolvido o jogo na vida dele. Ali, nunca tinha feito nenhum jogo. Fiz ali um jogo da cobrinha. Não, nunca tinha feito porra nenhuma. Ele era um programador e era um cara que descobriu, lógico, né? Fazendo ele mesmo, fez lá tal, um algoritmo que consegue fazer infinitas coisas. Independente de ser mundo, por exemplo. Pode ser tudo. Absolutamente tudo.
Variáveis infinitas.
Infinitas e nunca iguais. Essa que era a pegada. Daí chegou aquela velha história. Mas, provavelmente chegou pra ele alguém, ou ele mesmo pensou que a gente colocar isso aqui num jogo e isso ia ficar legal, né? Só que ele nunca tinha feito porra nenhuma de um jogo. E aí ele provavelmente teve a ideia, chamou uma galera, criou lá o estúdio, Hello Games e tal, bababá, apresentou pra Sony, a Sony é isso aí, eu quero, vamos lançar. Aí os caras fizeram lá uma build lá, e ó, temos uma build aqui, ó, dá pra gente fazer um trailerzinho. Já bota o trailer aí, bota o trailer, é isso aí, pronto. E aí veio aquelas velhas entrevistas, né? Chegou para o Sean Murray fazendo a pergunta: e aí, cara, o que é que dá para fazer? Não, porque meu algoritmo, não sei o que, cara, dá para você fazer, você vai fazer de tudo, tem todos os planetas, não existe planeta igual, todo mundo vai estar em uma galáxia distante, que são de completamente diferentes uma da outra. Lógico que em algum momento alguém pode entrar em um planeta e você entrou nesse planeta e vai saber que você esteve lá. É um jogo gigantesco, infinito, com multiplayer, você fala, caralho. Então, mano, todo mundo acreditou. E como?
Ah, já serviu.
O cara falando, né, pô, foda-se. Aí eu falei, e eu tava numa vibe naquela época de jogar muito Survival. Eu tava assim, gastando a minha vida inteira jogando Survival. Era DayZ, era Rush, tá ligado? Era só jogo Survival. E quando o cara falou isso, e eu vi o trailer comigo, eu falei, meu Deus do céu, acabou a indústria de videogames pra mim, eu só quero isso. Eu não quero mais nada pra minha vida. Eu vou morar aqui, cara, pelo amor de Deus, não tem como. Fiz a pré-compra. fiz tudo, aguardando os trailers, e cada trailer era, além de tudo, era muito bonito, né? Os trailers eram muito bem produzidos. Eu falei, nossa senhora, cara, isso aqui é um absurdo. Aí eu comprei o jogo. E abri o jogo. E aí, o resto é a história, né? Vocês viram o lançamento desse jogo. Exato. Viu aqueles vídeos lá com a musiquinha tocando com um dinossauro.
Até hoje eu sei com essa musiquinha na cabeça.
Coloca ela aí, que puta que pariu, mano. Quando eu lembro de No Man's Sky, eu lembro dessa musiquinha, não tem jeito. E cara, nossa senhora,
eu
primeiro
comprei
que o jogo...
lançamento, R$149,99 dele.
Aí o cara, o jogo não funcionava, tudo quebrado, o algoritmo talvez não tava muito bem otimizado para o jogo, né?
Ele saiu no PC e PS4 juntos.
Foi, PC e PS4 juntos. E o que acontece? Eu me lembro, porque o jogo, ele começa e quando ele tá começando, você tá viajando pela galáxia e vai vendo um monte de nome de planetas, né?
Isso.
Carregando, né? O loading dele é isso. E eu falei, nossa senhora, isso aqui já são planetas que as pessoas descobriram. Ai, meu Deus, eu tô doido pra descobrir planeta também, tá ligado? Cara, o jogo te dá um hype absurdo quando você tá viajando e vendo um monte de nomezinho de planeta. E ele tinha falado que cada planeta que tem aquele nome lá eram jogadores que já tinham descoberto. Então, já tinham descoberto aquilo lá. Falei, nossa senhora, mano, eu vou descobrir muito planeta aqui. Cara, eu caí na nave lá, desceu tal, fui tentar consertar a nave, saí de um planeta e tal. Primeiro, o jogo estava... de forma precária a otimização. Não sei como era no PS4, mas no PC, pelo amor de Deus, velho. Simplesmente o jogo era 20 FPS, sabe? Era 20 FPS. Era um completo... Não dava pra jogar, era injogável e eu tava lá teimoso. E olha que eu devo ter umas 30 horas de teimoso ainda naquela porra, porque, querendo ou não, por pior que ele estivesse naquele momento, a proposta dele era muito boa, sabe? A proposta dele de você chegar no planeta... descobre novas espécies, faz algumas missões, faz algumas coisas, depois sai, vai para o espaço, encontra novos planetas e tudo mais. E infelizmente, nem todos os planetas estavam quase todos iguais.
Esse era o meu grande problema, o RNG do jogo. Fazia uns bichos muito estranhos e uns lugares
muito estranhos. Muito estranho. Só que aí, lógico, né? Não teve como. O jogo flopou absurdamente, mas ele vendeu bem. Teve isso, né? Ele vendeu pra caralho.
O hype vende bem.
O hype vendeu demais. Aquela fotinha dele lá, quando o jogo virou, foi a Gold, né? Ele segurando o DVD com a galera toda. Que meme. Mas aí...
Inclusive, a cara dele, eu esqueci o nome dele. Acho que é Arthur, do BBB.
É a cara.
Cara do Arthur. Da Carla Dias lá.
É. E porra, aí a galera virou, né? O novo Molinô, tá ligado? É assim,
sim.
Mas a galera ficou comparando com o
Molinô. Mas é a diferença que ele entregou, não sei se
ele entregou. Tá, essa que é a parada. Só que veio o lançamento ruim, todo mundo parou de jogar, sei lá, depois de duas semanas, ninguém mais jogava essa porra desse jogo. Só que no final do ano, ele já tava lançando um updatezinho, que era aquele de fundação. Você criar a sua base, que era... Assim, ele foi colocando coisas que estavam previstas pra entrar no lançamento, né? Aos poucos. Porque era pra ter multiplayer, era pra você fazer base, era pra você sair do planeta com várias naves diferentes e tudo mais, entendeu? Isso aí tava tudo programado pra sair no lançamento. Ele foi só consertando o jogo, a Hello Games. E eu acho que o pulo do gato, o momento em que o jogo realmente ficou pronto de verdade, ele realmente ficou... um verdadeiro... não chamo mais ele nem de sobrevivência, né, galera? O simulador espacial mesmo, eu acho, pra mim. Foi com o Update Next, No Man's Sky Next. Foi lá em 2018. 2 anos após o lançamento, né? Foi ali no verão americano, 2018. E foi quando eu voltei a jogar No Man's Sky. E assim, eu joguei 100 horas assim, porra. Rapidinho, sabe? Eu não tava parando, não tava pensando em outra coisa além de jogar No Man's Sky naquele momento lá. E eu achei que, porra, final, terminou, né? O jogo tá pronto. Meteu o No Man's Sky Next aí e tudo mais, que tava trazendo multiplayer, né? Que era o que faltava pra ele, que não, estava previsto pro lançamento. E não, eles continuaram a lançar coisas que sequer estavam previstas para o lançamento logo depois. Trouxe depois a Frontiers, não sei o que. Cara, eu sei que eu acho que já vai em pelo menos 20, a gente chama de major update, né? Que são os updates principais dos jogos. E, cara, eu acho que já tá perto, assim, dos 20 já, que, assim, cada update...
É, update de VR.
É, o de VR, pô. Porra, e eu comprei recentemente VR, eu joguei, cara, VR dele, é um absurdo de imersão. É um absurdo jogar
no Sky em realidade virtual. Joguei no do PlayStation.
O PlayStation. Cara, é muito bom, né, velho? É incrível. É.
Sim, eu tenho uma lista aqui, vocês querem que eu leia?
Oi?
Do seu
PT? Eu tenho uma lista aqui. Sim.
Sim, ah tá. Não, eu tava vendo aqui, eu só tava trazendo só os principais mesmo, que eu acho que foi o que...
É, os principais.
Foi o Foundation, né?
Foundation, Pathfinder, Atlas Rises, o Next, o que veio depois foi o The Abyss, o Visions, o Beyond, o Synthesis, o Living Ship, ExoMac e o Desolation.
E agora já tem, né, o Outlaws, né, que chegou agora, no mês passado.
Sim, foi o mais recente.
Chegou já mês passado. Tipo, eles têm um gap, assim, de update, eu acho que de menos de um semestre, sabe? É meio que trimestral os updates, e não são updates pequenos, são updates que mudam realmente a estrutura do jogo inteira. Por exemplo, essa depois do Next, que veio o Abyss aí, colocou o mar, né, as coisas, estruturas no oceano, pra você explorar o fundo do mar e tudo mais. O Atlas
qual, qual foi que colocou a montaria?
A montaria, se, eu creio que foi já depois do Abyss. Não, eu acho que no Next já tinha. Antes do Next já tinha, porque no Next eu lembro que eu joguei multiplayer já com montaria.
Pronto, então eu joguei ele no lançamento, também tive a mesma decepção que você, e eu lembro que eu voltei a jogar justamente no update da montaria.
É. Eu trouxe mais ou menos um recap aí da história do No Man's Sky, mas o porquê de você jogá-lo? Cara, tudo que você imaginou que ele seria lá em 2015, 2014, quando ele foi anunciado, ele é hoje, só que, assim, o dobro de coisas para se fazer. Ele tem muitas missões para se fazer, ele tem muitas naves para se coletar, para você usar, para você fazer, criar novas naves. Não são apenas... E o bom é que depois teve a nave aí, né, que o Jana falou, não são só naves convencionais, né, de chapa de metal, não, pô, são naves alienígenas também, sabe? Então, para quem gosta de explorar mundos, eu acho que não existe nenhum outro jogo que se assemelhe a No Man's Sky, sabe, assim, talvez o Star Citizen tem que trazer isso, só que o Star Citizen não tem esse fator de novidade como o No Man's Sky, que você chega em um planeta e o planeta é completamente diferente dos outros, tem, você vira, pode jogar de várias formas, pode jogar no modo de exploração, pode jogar no modo de sobrevivência, pode jogar no modo normal ali, que meio que dá uma leve balanceada. Pra galera que gosta apenas de exploração, é muito legal você chegar em um novo planeta e ficar, pegar, coletar todos. Você vira meio que um biólogo, né? Você pega a sua câmera e vai analisando toda a fauna, toda a flora, todos os biomas, tudo do planeta, entendeu? E você meio que pode ficar brincando de completar cada planeta que você vai viajar. E tudo funciona muito bem nele, cara. Eu acho que o jogo tá muito bem otimizado. Eu acho que até para computadores mais leves ele deve rodar bem. Então roda também muito bem no PS4 já. Lógico que no PS5 também, né? Ele teve já atualização de Next Generation. É muito bom para jogar com os amigos, sério. Vai por mim. Você gosta de jogar jogos de sobrevivência, jogos de exploração, ou até gosta de jogos no espaço. Eu acho que No Man's Sky é o principal título da atualidade. Como o Romulo mesmo falou, né, ele se redimiu, né, o Chamor se redimiu, então não dá nem pra colocar ele perto do Pitman, não.
Ele já quer fazer de novo, mas tudo bem.
Vamos com calma, pô, deixa o No Man's Sky, tá tão bom, acho que No Man's Sky não precisa acabar, sabe? É um jogo que a arte dele, o gráfico dele, não tem cara de se datar tão fácil, né, não vai se datar tão facilmente, ele tem um estilo gráfico próprio, e, cara... O infinito, né? O infinito pertence a esse jogo, basicamente. Pode morrer de lançar atualizações pra eles e vai funcionar muito bem tudo, né? Então, acho que vai valer a pena. Acho que vai valer a pena pra quem tá acompanhando, quem gosta de jogo e tudo mais, né? Porque o jogo tem... Você pode criar... Antes era muito difícil você andar por ele, porque o mapa era gigantesco e tudo mais. Cara, você pode construir carro, monta num dinossauro, ou num dinossauro... em algum animal alienígena. Pode fazer o que quiser, cara. É um jogo, assim, infinito. Só que as pessoas podem, eu tô com medo porque ele ser infinito, mas não, ele te dá uma linha, sabe? Ele te dá o tutorial dele é muito bom e ele também te dá uma linha, um guia pra você seguir, pra até você realmente ficar, não quero mais seguir não, eu quero jogar por mim mesmo. E aí você pode jogar de forma online e tal, se tornar pirata do espaço, se quiser, é demais.
O Kotaku tem uma headline muito boa aqui de um mês atrás, que é assim: Alguém, por favor, pare o Sean Murray de hypar o sucessor do No Man's Sky. Isso porque...
pois
o,
é.
Ou o statement que ele deu. Ele disse que... Na verdade, ele não é... Tá dentro do Hello Games. Acho que foi ele, né? Não, foi aqui. Sean Murray. Foi ele que falou mesmo. O novo projeto é tão ambicioso que seria impossível, mesmo num estúdio com 1000 pessoas. Um time com 1000 pessoas.
Caralho, mano. Por quê, mano? Ele não aprendeu porra nenhuma, velho.
Eu acho que ele tá na área errada. Ele devia na área do Steve Jobs lá, de fazer as pessoas acreditarem nas coisas. Cara,
tipo, se você... Tudo, o maior problema do No Man's Sky foi o hype. Foi a expectativa, cara. Talvez se esse jogo não tivesse expectativa nenhuma... Ele no lançamento mesmo quebrado, a galera ia, porra, tem alguma coisa aqui, sabe? Se a gente aguardar, vai chegar coisa boa por aqui, entendeu? Mas não, pô. Mas não foi assim. E parece que não vai ser assim, talvez, né? Mas agora eles estão um pouquinho mais experientes, né, com isso. Amor. Mas eu não boto a mão no fogo ainda, não.
E como a gente falou no podcast anterior, na primeira parte, a gente vai deixar alguns cults aqui. São aqueles underrated, né? Eles foram apreciados com o passar do tempo, como eu tinha explicado. E eles se tornaram um pouco populares demais, aí não se enquadram muito com a proposta do podcast. Exceto um que eu botei no finalzinho ali, eu não acho que ele seja cult, não. Ele não conseguiu, ele ainda é underrated. Então é a listinha. Listinha aqui, ó. Near, Mirror's Edge, Spec Ops The Line, Azura's Wrath, Titanfall 2, X-Razer, Psychonauts, Okami, e o último, que eu não... Ele pra mim ainda é underrated, é o Driver San Francisco. alguém tem algum comentário sobre algum desses? O Titanfall dispensa comentário, uma das campanhas mais enxutas daquela geração, né?
Eu acho que o Spec Ops The Line, ele ultrapassou aí o campo dos jogos, porque ele hoje em dia ele serve como um jogo que ele possibilita um estudo, né, de narrativa, de personagem. Ele é quase... vou fazer uma comparação aqui que me surgiu aqui. Ele é como se fosse o Apocalipse Now dos jogos, no sentido do Apocalipse Now do filme, dos anos 70, do Coppola, do Marlon Brando, Martin Sheen. E ele é como se fosse a mesma coisa, só que os jogos, porque ele tem essa pegada de discussão, ele tem essa proposta de discutir a loucura, a insanidade, toda coisa que a guerra acaba causando nas pessoas. Então eu acho que ele faz isso muito bem.
E como o jogo não é uma coisa passiva, você é obrigado, tipo assim, não matem gatinhos estripados. Eu vou até ó, mostrar aqui como se mata o gatinho estripado. Você vai assistir pra você não fazer igual, mas você vai ter que assistir.
Pô, ele é um jogo bem tocante, né? Ele é forte demais, não é pra todo mundo também.
Saiu de uma franquia bosta, bunda qualquer.
Pois é.
E incorporaram essa ideia dentro dele, né?
Eu acho que também o Psychonauts foi muito graças também ao 2, né? Graças ao 2, muita gente se interessou e foi jogar o primeiro lá pra poder chegar no 2, exatamente, porque é uma continuação direta mesmo. Termina quando começa o 2.
A filha da puta Microsoft abandonou o primeiro no desenvolvimento, a Majestic foi, terminou de financiar, e agora filho da puta compra Double Fine e refinancia o 2 aí, basicamente, parte dele, né?
O San Francisco, pra mim, a franquia San Francisco Rush, que era das que eu mais adorava.
Nossa, o jogo de corrida comigo, de andar e passear paisagem só pra frente, é comigo mesmo.
Porra, era muito bom. Pra mim, não tem um San Francisco Rush assim que não me divertiu, sabe? Uhum. Aquela franquia ali era cega, era?
Não. Era Midway.
Era Midway, né?
E faliu e virou só NetherRealm com Mortal Kombat.
Era. Chegava, tinha, mano. San Francisco Rush lá, você... pulando por aquele parque lá, aquele famoso jardim, né? Mais ou menos, que é um labirintozinho no São Francisco, aquelas ruas cheias de
é lama, verdade, que, verdade. Tem.
Coisa, era muito gostoso jogar São Francisco Rush também.
Isso aí. Então, assim como existem esses underrated, certamente tem muitos soltos por aí ainda. A gente quer que você comente quais outros jogos que você acha que são... E sua experiência geral com eles e tal. E o que você acha que fez esse jogo ser underrated. Você pode comentar no Spotify. Tem sempre no player embaixo, um pouquinho mais embaixo, a seção de comentários. Ali a gente vai verificar sempre se tem comentários pra gente comentar na próxima edição. Você pode escrever ali. Eu tô pensando seriamente em fazer um canal só pra postar os podcasts como forma de desculpa de ter um campo de... um campo popular de pra postar comentários, né? Que eu tenho visto algumas pessoas fazendo e deu certo, assim. Mesmo que você ouça num lugar, parece que as pessoas têm vontade de comentar só no outro, no YouTube. Tá, é engraçado. Mas, de qualquer forma, tem esse campo. E você também pode mandar mensagem em áudio, assim como a gente fez lá atrás no podcast, lembra? Podcast lá do 50 melhores jogos da geração.
Sim, os 50 melhores jogos da geração.
Você, eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas basicamente é anchor.fm/supernovas/message. Tá, você vai entrar numa área em que você pode gravar muito fácil, sim, muito facinho. E quando o botão ali gravou uma mensagem, cai na nossa caixa de entrada. E aí tocamos o seu áudio e comentamos no podcast. Mais recadinhos? Campanha de apadrinhamento no apoia.se/supernovas. Quer ter mais podcasts como esse? Ajudar a gente a seguir em frente, ter ânimo neste país, a gente sobreviver moralmente até 31 de dezembro de 2022, apoia a gente. Ainda mais que eu fiquei muito assustado, que esses dias eu fui comprar pão, né, na padaria, e aí comprei 3 pães, deu quase R$5.
Então,
tá assim já, né?
Assim, eu tô. O meu óleo aqui tá tendo que ser reaproveitado umas 8 vezes.
Exatamente. Ou air fry.
Pois é, só que aí já vai a energia. Você tem duas opções.
Não tem pra onde correr, né?
Não tem pra onde correr. Ou você reaproveita ou bota no air fry, mas aí tem a energia e tem que ser. Caralho.
Eu substituí batata por mandioca. Batata R$8 aqui. mas você pode doar qualquer quantia. A gente tá começando agora um esquema, segundo a dica que o Jonah deu, de uma plataforma que monetiza podcasts, a Orello.com. É um aplicativo que você baixa no celular. Há um player de podcast, só que ele dá alguns centavinhos pra gente toda vez que uma pessoa ouve uma edição. A gente já tá lá. Quem quiser já se adiantando ou já usar, a gente recomenda. É um jeito muito bom também de ajudar a gente. Seamless, sem, né? Nem tá notando. Mas a gente tá ainda montando algumas coisas lá dentro, tiers de apoio e tal. Mas quem já quiser se adiantando, pode baixar na Play Store ou na Apple, o Orello. Aplicativozinho, e lá dentro você pesquisa Supernovas, mas se não quiser, a gente tá em todas as outras plataformas, Spotify, Amazon e tudo mais que você imaginar, Deezer. Eu acho que é mais fácil a gente não estar, mais difícil a gente não estar em alguma do que estar, tem quase tudo, até a Amazon, inclusive a Amazon, tá todo mundo se fudendo, né? A Netflix quase, eu vejo aí maus tempos pra Netflix, e aí agora a Amazon aumentando pra R$15. Eu não sei se isso aumenta a taxa de share que vai para os streamers na Twitch. Eu acho que não, né, Túlio?
Oi? Não, acho que
não. Não, fica a mesma merda, né? Que tava.
Você acha que vão melhorar alguma coisa?
Não. Mas que mais? Qual é o nome mesmo, Túlio? O negócio das camisas?
Usepetardo.com.br.
Petardo. Tem que me acostumar a usar essa palavra.
Petardo.
Isso. Então é isso. Vejo vocês na próxima edição, que é de Supernova Show, tá? Como disse no recado, a gente intercala semana a semana Supernova Show. Almanac. Esperava o Show Almanac. Beleza? Então, até a próxima edição.